DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Vamos às notícias desta quinta-feira, 15 de junho. O presidente de Moçambique apelou à confiança dos investidores estrangeiros na retoma do crescimento económico do país. De visita oficial aos Estados Unidos, Philip Nyusi garantiu aos norte-americanos que Moçambique é seguro para investir. O chefe de Estado deu como exemplo o projeto de 8 mil milhões de dólares da italiana Eni na bacia do Rovuma. Depois da visita oficial de 3 dias aos Estados Unidos, Philip Nyusi viaja esta quinta-feira para Cuba para se encontrar com o homólogo Raul Castro. Metade do sangue doado em Angola não é aproveitado porque está infectado, principalmente por hepatite B. O alerta é do Instituto Nacional de Sangue de Angola. Este país necessita de quase 260 mil doações por ano, mas apenas 10% dos dadores são voluntários regulares e, na sua maioria, familiares dos doentes. Segundo o Instituto, em 2016 e 2017, metade do sangue colhido foi deitado fora por estar infectado. Ainda em Angola, a greve dos pilotos da transportadora aérea TAG foi desconvocada. O Sindicato dos Pilotos assinou um protocolo com a administração da transportadora, travando a paralisação que estava programada para começar hoje. Segundo a Associação Sindical, foi possível satisfazer os requisitos da negociação com a empresa. Os pilotos exigiam melhores condições laborais, ajustamento dos salários e pagamento de subsídios. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Sissoko Embalo, vai pedir que jornalistas de outros órgãos internacionais se instalem no país para informarem melhor a sociedade guineense. A reação surgiu durante a presença de uma missão do Comitê de Sanções das Nações Unidas, que Embalo desdramatizou por não estar relacionada com o momento político atual. Em declarações a uma rádio local, o primeiro-ministro considera que os média estão a tratar de forma errada este assunto. Para Embalo, a sociedade guineense é muito desinformada. A Human Rights Watch diz ter provas da corrupção na família do presidente da Guiné Equatorial. Num relatório de 85 páginas, a organização não-governamental salienta que o subfinanciamento da saúde e da educação mostra um contraste gritante com os gastos extravagantes, a corrupção e a má gestão de Teodoro Obiang. A Human Rights Watch recomenda ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial que investiguem a origem dos fundos deste país por forma a combater a má gestão e a corrupção. Subiu para 17 o número de mortos no ataque do Al-Shabaab ontem a um restaurante na capital da Somália. Entre as vítimas há vários estrangeiros. Segundo as agências internacionais, há ainda um número indeterminado de reféns dentro do estabelecimento. O ataque começou com a explosão de um carro-bomba à porta do restaurante em Mogadíscio. Depois, dois homens armados foram abatidos a tiro e 10 reféns foram resgatados. Outros 5 atacantes continuam no interior do restaurante. Um tribunal no norte de Marrocos condenou 25 manifestantes a 18 meses de prisão. Em julgamento estavam 32 jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Os outros 7 foram condenados a multas e penas suspensas. Todos tinham sido detidos há 2 semanas durante os confrontos com a polícia em Al-Hoceima. Esta cidade está a ser palco desde outubro de um movimento de contestação popular contra a marginalização da região. Uma em cada 5 crianças em países ricos vive em pobreza relativa. A informação consta do último relatório da Unicef. O documento frisa ainda que 1 em cada 8 menores sofre de insegurança alimentar. O relatório desta Agência das Nações Unidas é o primeiro a avaliar a situação das crianças em 41 nações com rendimentos elevados. Os países com melhor situação são a Noruega, a Alemanha e a Dinamarca. Os estados com pior lugar no ranking são o Chile, a Bulgária e a Roménia. Nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump está a ser investigado por eventual obstrução à justiça. A notícia é avançada pelo Washington Post. O processo está a ser conduzido por Robert Mueller. O procurador lidera o inquérito que investiga a possível ingerência russa nas presidenciais norte-americanas de 2016. O procurador foi nomeado para o caso depois da demissão fulminante em maio do diretor da Polícia Federal, FBI, James Comey. As notícias ficam por aqui. Pode comentar qualquer um destes temas via e-mail para afriportug@dw.com ou então diretamente no Facebook na página DW Português para a África. Hoje preparámos um programa especial. Temos uma reportagem alargada sobre albinismo em África dos jornalistas Linda Stauda e Anne-Philippe Schlüter, adaptadas por Cristiano Vieira Teixeira. Fico com o contraste. Eu volto a seguir com o Espaço do Ouvinte.
DW Contraste.
Os albinos chamam imediatamente a atenção em África. Pele branca e olhos de aparência avermelhada. O albinismo é um distúrbio hereditário. O corpo produz pouca ou nenhuma melanina, substância que confere cor à pele. Os albinos têm pele e cabelos brancos e problemas de visão. Em África, sua vida não é nada fácil por causa dos preconceitos que sofrem. São estigmatizados, banidos e até mesmo assassinados. Neste contraste, vamos até duas regiões de África, o sul do continente e a África Oriental. Começamos pela Tanzânia, onde os albinos temem pelas suas vidas. A seguir, passamos pelo Quênia, onde um parlamentar albino tenta criar leis para proteger as pessoas com albinismo. E, por último, pela África do Sul, onde os ativistas acreditam que as pessoas estão mais tolerantes. As reportagens de Linda Stauder e Anne-Philippe Schlüter foram adaptadas por Cristiane Vieira Teixeira.
Quando caminhamos pelas ruas, as pessoas chamam-nos dinheiro. Dizem que o meu corpo vale milhares de dólares.
Jane Baitera nasceu com albinismo. A pele clara e os cabelos brancos, típicos do distúrbio de pele hereditário, fazem a queniana sentir-se uma estranha no seu próprio país. Ela é também alvo dos traficantes de órgãos.
As nossas vidas estão em risco porque na Tanzânia há esta crença de que usando partes do corpo de pessoas com albinismo, em poções feitas por curandeiros, as pessoas podem ficar ricas. Chega a ser irónico que em pleno século XXI, a sociedade ainda acredita que temos poderes mágicos.
Grupos criminosos organizados fazem uma verdadeira caça aos albinos para suprir o mercado do tráfico de órgãos na Tanzânia, diz a oftalmologista Prabha Choksi, criadora da Fundação de Albinismo com o seu nome.
A mão de um albino pode ser comprada por 5 mil dólares. Eles dizem que com isso um político ganha uma eleição ou que a esposa ficará grávida. Se alguém tem cancro e recebe o órgão de um albino, ele supostamente irá curar-se. Já foram encontradas crianças de 6 anos de idade sem a laringe porque um paciente com cancro queria a laringe de um albino.
Estima-se que o corpo de um albino renda aos seus assassinos cerca de 350 mil dólares, dinheiro que a maioria das pessoas na África Oriental não chega a ganhar em toda a sua vida. Somente na Tanzânia, pelo menos 60 pessoas já foram vítimas destes bandos criminosos. O número real pode ser muito maior. Quando nasce um bebê com albinismo, muitas vezes os próprios pais ficam chocados.
Em África é considerado uma maldição ter nascido branco. As pessoas rejeitam essa criança e a sua família. Muitas vezes a mãe e a criança albina são expulsas.
Denis Keisa passou por esta rejeição antes de ser enviado, quando ainda era muito jovem, para um internato.
A minha mãe casou-se muitas vezes e divorciou-se diversas vezes por minha causa. Eles diziam, você traz uma maldição para a nossa casa. Então eu era espancado por qualquer homem que naquele momento era o meu pai, porque eu tive muitos pais.
Mas mesmo quando a família aceita uma criança com albinismo, com frequência, vizinhos, amigos e colegas de escola não o fazem, diz Leonida Anioso.
Algumas crianças beliscavam-me e perguntavam: sentes alguma dor? O menino chegou mesmo a espetar-me com uma agulha porque queria ver a cor do meu sangue. Ele ficou chocado quando viu que era vermelho. Ele pensava que era verde porque via as minhas veias azuis sob a pele branca. Por que é vermelho?
Muitas pessoas não querem comer ao lado de um albino nem apertar-lhe a mão, porque pensam que o albinismo é contagioso. Os preconceitos são profundos, reclama o deputado queniano Isaac Mwaura.
Meu povo de descendência africana não se vê como racista, mas é. Vejo pessoas com albinismo serem discriminadas por causa da sua cor, do mesmo modo como os afro-americanos na América.
Mwaura, de 32 anos, é o primeiro membro do Parlamento do Quênia com albinismo. Ele apresentou um projeto de lei para proteger mais os albinos, mas o preconceito e a superstição são difíceis de combater.
Espero e acredito que um dia conseguiremos que as pessoas com albinismo sejam vistas em base de igualdade como os outros, mas ainda não conseguimos isso.
Vamos agora à África do Sul, onde mulheres corajosas lutam por mais tolerância ao albinismo.
Venho de um bairro pobre onde as pessoas não têm muito acesso à informação e aqui estou, uma criança negra de aparência branca. Acho que os meus pais não sabiam bem o que é o albinismo, por isso o primeiro impulso da minha mãe foi levar-me para uma escola especial.
Puleng Mulebatsi foi então para uma escola para crianças cegas e surdas, mas não entendia muito bem por quê, uma vez que podia ver e ouvir. Mas a mulher albina não tem raiva de seus pais. Afinal, na escola especial, ela aprendeu uma coisa, que é normal ser diferente.
Quando vou a um shopping, é claro que as pessoas veem que sou muito clara. As pessoas ficam confusas e tentam perceber porque eu tenho extensões no cabelo e uso saltos altos. Se não olharem duas vezes para mim, pensam que sou branca, mas depois percebem que não sou.
Puleng teve sorte. Embora as pessoas muitas vezes olhem para ela por causa de sua pele muito clara e seus olhos avermelhados, ninguém nunca a magoou ou ofendeu. Isso acontece regularmente com os albinos, afirma Mpumi Mazibuko, da Albinism Society of South Africa, organização que apoia os albinos na África do Sul.
As palavras que usamos são muito degradantes e discriminatórias. Por exemplo, em Zulu, as palavras usadas para se referir aos albinos significam macaco. Há também uma outra palavra que liga os albinos a um mau presságio. Então, obviamente, acredita-se que há algo mau ou demoníaco associado à condição de albino.
Mas o abuso muitas vezes não fica apenas nos xingamentos. O albino Sifu Kumalo, de Pretória, teve uma experiência pior.
Alguém estava brigando comigo por discriminação. Toda vez que ele me vê, ele diz que não quer ver albinos, ele quer matá-los.
Na África do Sul, assassinatos de albinos são raramente comprovados, mas muitos deles desaparecem, com frequência sem deixar vestígios, especialmente no campo. Mpumi Mazibuko luta contra o preconceito há 20 anos. Procura, sobretudo, esclarecer que o albinismo não é um feitiço, mas simplesmente um distúrbio que ocorre a um entre cada 4 mil africanos. Aos poucos, acredita Mpumi, os sul-africanos estão a tornar-se mais tolerantes.
I think it's getting better, in a sense that you're getting a lot of youth that are opening up.
Penso que está a melhorar. Muitos jovens albinos estão mais abertos e apresentando-se de forma totalmente diferente do que a geração mais velha, dizendo estamos aqui, somos capazes, somos bonitos, advogando pelo albinismo.
Puleng Mulebatsi é o exemplo perfeito dessa geração jovem de albinos. Aos 27 anos de idade, trabalha como atriz, modelo e apresentadora de televisão. Esconder-se não é uma opção para ela.
Why on earth would I hide myself from the world when...
Por que razão eu iria esconder-me do mundo quando também sou humana? Iria até mesmo à Tanzânia. As pessoas que lutaram não se esconderam. Tiveram de sair e lutar para serem reconhecidas e evitar que isso continue.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos já para as participações dos nossos ouvintes no Facebook. A propósito da visita de 3 dias do presidente de Moçambique aos Estados Unidos, Hélio Reno Sala de Maputo escreve que o presidente Niusi não iria àquele país para simplesmente tomar café, mas sim fazer o que é imperativo para Moçambique. Investimentos é a palavra de ordem. Hélio Reno Sala salienta ainda que é preciso transparência nos benefícios que esses investidores trazem, para se evitar que depois se diga que Niusi só foi pedir esmola para o elenco governativo esbanjar. Este ouvinte escreve ainda que espera que a viagem do chefe de Estado traga bons resultados. Da Guiné-Bissau, Laf Baldia diz que o apelo de Filipe Niusi é muito importante para o país, que precisa de mais investimento. Este ouvinte frisa, no entanto, que o chefe de Estado moçambicano deve garantir paz à sua população e aceitar um diálogo franco com o colega Afonso de Lhacama para poder ter mais investidores. Para Laf Baldi, um país sem paz não tem investimentos. Saliu Senha Akandi comenta que para os investidores estrangeiros terem confiança é preciso que o Estado moçambicano tenha uma justiça exemplar, imparcial, uma segurança interna forte e uma paz definitiva. Para Saliu Senha Akandi, o dinheiro não surge quando há problemas ou conflitos. É preciso calma para que ele circule. O ouvinte Quintino Medi, um estudante guineense a viver em Marrocos, também comentou a visita do presidente Niusi aos Estados Unidos. Este jovem escreve que, antes de apelar à confiança dos investidores estrangeiros em Moçambique, o chefe de Estado, na qualidade do primeiro magistrado da nação, deve promover e criar condições que inspirem à confiança dos investidores estrangeiros, como a estabilidade política ou militar, concretizando as negociações em curso com o maior partido da oposição, a RENAMO. Quintino Medi diz ainda que é preciso fortalecer o sistema judicial, melhorar as leis de investimento e aumentar a transparência na gestão da coisa pública, combatendo inteligentemente a corrupção e os escândalos financeiros. O ouvinte escreve que país rico não significa que toda a gente é rica. Nesses países, as riquezas concentram-se desproporcionadamente em algumas famílias privilegiadas, em detrimento das desfavorecidas. Quintino Medi comenta também o ataque na Somália e diz que deixa as suas condolências às famílias das vítimas do terrorismo. Recordo que este ataque fez pelo menos 17 mortos e, segundo as agências de notícias internacionais, continua em curso na capital da Somália, Mogadíscio. Adulai Kandê comenta também que quem deve promover a confiança nacional para que investidores estrangeiros tenham vontade de colocar dinheiro no país são os próprios dirigentes da Frelimo, o Partido Poderes. Para este ouvinte, nenhum investidor estrangeiro quer investir num país onde o clima de paz é pouco. Foram estas as participações de hoje. Agradeço a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou por SMS. Já sabe, pode enviar-nos sempre que quiseres uma mensagem de texto para o número 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Na sua companhia estará a nossa colega Maria João Pinto. Até lá pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português, www.dw.com/português. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.